Com vocês, o último capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Foi um movimento espontâneo, surpreendente. Toda Salto Azul se ergueu a favor do homem bom, que dedicou parte da sua vida em seu benefício. Todos se empenham na salvação do Dr. Fernando, o homem a quem devem a própria sobrevivência. E a sala do Tribunal do Júri na comarca está repleto, quando tem início o sensacional julgamento. Muita gente que não pôde entrar se espreme pelos corredores, ansiosa pelo resultado. E quando o juiz exclama:
"Tem a palavra o advogado de defesa."
Um pesado silêncio invade o recinto. No banco dos réus, calmo e digno, Fernando espera a sua salvação ou o fim de todos os seus sonhos. Neste momento, o grande advogado levanta-se e vai começar a defesa. Meritíssimo juiz, senhores do Conselho de Sentença, embora lhes pareça estranho, aqui estou para lhes contar uma história. Sim, uma história dramática, uma história humana, que revela todo o sofrimento, todo o calvário de um homem bom, digno, honesto. De um homem que tem dedicado toda a sua vida ao bem-estar dos seus semelhantes. E que aqui já foi julgado uma vez e condenado. Silêncio! Silêncio! Era uma vez, assim começam todas as histórias, e assim também terá início a nossa. Era uma vez, um jovem ambicioso, sim, senhores, sim, senhoras, um jovem ambicioso, mas não da espécie de ambição que imaginam. Mas é melhor que nos reportemos a uma época ainda mais distante, pois só assim será possível compreender bem o que quero lhes dizer. Era uma vez um moço bom, honesto, que vivia em companhia de sua velha mãe, a quem adorava. Eram pobres. E o nosso herói trabalhava muito para a sua manutenção. Mas ainda assim, conseguiu tempo para estudar, para procurar realizar o mais caro sonho de sua vida: ser médico. Um dia, a santa velhinha morreu em seus braços. Uma traiçoeira moléstia, incurável, a havia vitimado. E ele se desabafou com a irmã, que estivera ausente, mas que viera logo naquele momento cruciante.
Ela morreu, sem que eu nada pudesse fazer, Lula.
O médico
disse que era uma doença incurável, fatal. Lula, juro por Deus que daqui por diante vou dedicar toda a minha vida a encontrar o meio de combater essa terrível moléstia.
Sim.
Lutarei para que outros não sofram o que eu estou sofrendo neste momento. Vingarei mamãe, derrotando essa doença miserável que a levou. Juro, Lola.
Foi um juramento sagrado que ele tratou de cumprir a qualquer risco. A partir daquele instante, o moço estudou com afinco, com loucura até. E alguns anos depois, graduou-se com distinção, sob aplausos e admiração de todos os seus mestres e colegas. Agora, senhores, senhoras, ele era um médico e ia cumprir o seu juramento. Não. Agora já não se tratava apenas de um juramento, mas sim de um ideal. Ele haveria de encontrar um meio de combater a doença fatídica, custasse o preço que custasse. Mas nesta ocasião, o nosso médico continuava tão pobre como antes. E não estava tendo muita sorte no início da sua carreira. Nessa ocasião, encontrou a moça. Chamava-se Helena. O namoro se estabeleceu rápido e ele lhe confiou seus sonhos.
É um sonho bonito, Mauro. Tornando realidade, você será um herói nacional.
Infelizmente, creio que não o realizarei nunca, Helena. Não tenho tido muita sorte.
Mas você disse que gosta de mim, não é verdade?
Não, eu não menti ao lhe dizer isso. Assim como não minto ao dizer que vou me afastar de você para sempre.
Mauro!
É, sim. A minha situação é muito diferente da sua, Helena. Sou pobre, nada tenho senão um ideal. Você, pelo contrário, é rica, riquíssima. E convive com a melhor sociedade.
Não me diga que você é um desses tolos que julgam que o dinheiro é um empecilho para a felicidade. Ora, Mauro, vamos. Peça-me em casamento.
Não. Isso não seria direito. Eu jamais aceitaria tal situação.
Ora, não seja tolo. Eu tenho dinheiro. Muito dinheiro. E nem sei o que fazer com ele. Ah, Mauro, você tem um ideal, mas não tem dinheiro para realizá-lo. Tudo se ajusta perfeitamente. Casamo-nos e você poderá realizar seu sonho com o meu dinheiro. E o nosso amor será a base dessa união.
Não, Helena, não insista, por favor.
Pois bem.
Não vai dar.
Há uma outra solução. Casamo-nos com separação de bens. E eu financiarei todas as suas experiências. Um dia, Mauro, quando for famoso, você me pagará tudinho.
Sim, a pequena milionária tinha apresentado uma solução razoável. E o nosso médico, depois de muito hesitar, aceitou essa solução. E o casamento se realizou. E foi então que começou o martírio de que lhes falei no início desta história real. Agora eu posso dizer real. Aqui eu farei um parênteses. Eu deixarei um pouco a história que estava contando para entrar diretamente na parte que se refere à defesa do meu constituinte, Mauro Junqueira. Eu chamarei uma testemunha. Alzira Martins.
Jura dizer a verdade, somente a verdade?
Eu juro, sim, senhor.
Seu nome?
Alzira. Alzira Martins, sim, senhor.
Profissão?
Eu trabalho de empregada, sim, senhor.
Conhece aquele senhor que está sentado ali?
Aquele ali?
Sim.
Ah, sim, senhor. Eu conheço, sim. Ele é o Dr. Mauro. Ele está mais velho. Mas eu o conheço assim mesmo.
De onde o conhece?
Eu era criada na casa dele e da Dona Helena. Quando Dona Helena morreu.
Silêncio! Silêncio!
Por que não testemunhou quando o Dr. Mauro foi julgado pela primeira vez?
Bom, porque eu não estava aqui. Quando Dona Helena morreu, quando aconteceu aquilo, eu fiquei com muito medo e fugi para casa da minha tia Aurora, lá no interior.
Uma testemunha preciosa que se perdeu na ocasião do julgamento anterior, meritíssimo juiz. Uma testemunha que ouviremos agora, senhores jurados. Alzira, seus ex-patrões, o Dr. Mauro e Dona Helena, viviam bem?
Que esperança, doutor. Os dois viviam que nem um gato e um cachorro.
Silêncio! Silêncio!
Por que você disse isso, Alzira?
Bom, eu conto pro senhor, doutor. É que o doutor Mauro era muito bonzinho, mas a Dona Helena era ruim que nem cobra. Ele vivia atrapalhado lá no porão. Tinha assim umas porção de vidro com remédio, uma porção de copo, uma porção de canudo de vidro.
No laboratório, mas continue, Alzira, por
isso,
favor.
Isso mesmo, laboratório. Era isso que ele chamava o porão lá da casa. Eu me lembro que uma vez eu fui levar um café assim pra ele lá no porão. E quando eu ia descendo as escadas, eu escutei a voz da Dona Helena.
Isso não pode continuar assim. Você gasta demais com essas porcarias que vive comprando. Mas,
Helena, você disse que eu poderia...
Pensei que fosse demorar 2 ou 3 meses. E não mais de 1 ano como está demorando. Chega! Saiba que estou farta de ver a minha casa emporcalhada com essas drogas. E de ver o meu dinheiro gasto estupidamente.
Mas você não pode se queixar. Eu trabalho sempre aqui embaixo.
Eu trouxe um café.
O café para o grande cientista.
Sim, senhora.
Vejamos um lugar para a bandeja. Que nojo. Tudo cheio de copos, retortas.
Cuidado! Aí estão algumas das minhas experiências. Cuidado, Helena!
Põe a bandeja aqui, Alzira. Já limpei o lugar.
Ela era ruim. Ruim que nem cobra, seu doutor.
Muito bem. Fique sentada aí mesmo, Alzira. Daqui a pouco continuaremos a nossa conversação.
Uhum. Sim, senhor.
Aqui retornamos à nossa história, senhores do Conselho de Sentença. Voltamos ao drama do médico ambicioso que havia sacrificado tudo, até mesmo seu amor próprio, pela realização de um ideal. A esposa o maltratava, humilhava-o constantemente. Mas ele a tudo suportava com resignação, com verdadeiro estoicismo. Havia um juramento que devia ser cumprido à custa de qualquer sacrifício.
A sessão está suspensa por 15 minutos.
Chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
A sessão está suspensa por 15 minutos.
Angela, Angela.
Eu estou com tanto medo, papai.
Mas que paura nada, bambina. O doutor Fernando vai sair libero. O avvocato é o migliore do mundo. E l'ho quase fatto lo giurado piangere. Quello è un artista.
Mesmo assim, eu ainda tenho medo, papai.
Io credo che lo va a sair livre, filha mia.
Ma di certo, di certo.
Eu queria ter a mesma confiança que vocês têm no resultado final.
Filha, bambina, andate, dá um sorriso, um sorriso.
Eu não poderei sorrir livremente enquanto isto não estiver terminado, mamãe.
Bambina minha.
Ele sairá livre, Juvenal?
Com esse advogado, tenho certeza, Lola.
Oh, Deus o ouça.
Ele levou quase um mês procurando essa empregada.
Sim, sim.
A que está servindo como testemunha.
Uhum.
O seu depoimento por si só resolverá tudo. Eu tenho certeza. Lola, minha esposa, eu tenho certeza. Uhum. É uma testemunha ocular.
Assim mesmo, eu não ficarei tranquila enquanto o julgamento não estiver terminado. Uma nova condenação significaria a morte de Fernando.
Lola, minha esposa.
Ele não suportaria um golpe tão rude.
Ele não será condenado, eu tenho certeza.
Ai, assim espero.
Está reaberta a sessão. Continue o advogado de defesa.
Continuando, meretíssimo juiz, senhores do Conselho de Sentença, eu darei prosseguimento à história que lhes estava contando. Como lhes dizia, o nosso médico passava todos os momentos no seu mal montado laboratório em busca da fórmula que salvaria milhares de pessoas de ter o mesmo fim que teve a sua querida mãe. Estava alheio do mundo exterior quando recebeu aquela carta.
Fui eu que levei para ele a carta lá no porão, seu doutor.
Silêncio, Alzira, silêncio, por favor. Só fale quando eu lhe ordenar, tá bom?
Sim, sim, tá bem.
Era uma carta anônima, senhores. Era uma carta anônima. E continha apenas estas palavras simples, mas que significavam muito. O pior cego é o que não quer ver. Alzira, por favor, que
sim,
fez o doutor Mauro após ler a carta que você lhe levou?
Bom, ele frangiu a testa assim, ó, e ficou pensando um pouco. De repente, amassou a carta e jogou ela num canto. E continuou trabalhando naquele escopo.
Muito bem. Mas o missivista anônimo não se contentou em enviar apenas uma carta, Mandou outra, mais outra, sempre com as mesmas palavras. O pior cego é o que não quer ver. Mas o nosso médico, ele estava numa fase importante de suas experiências e por isso não podia parar o pensamento naquela pequena frase que podia dizer muito ou nada. No entanto, um dia veio uma carta mais decisiva.
Ela o recebe frequentemente em sua própria casa. Nas suas barbas, doutor. Sou seu amigo e por isso o aviso dessa assintosa situação. Procure verificar com calma e verá que não o estou enganando.
Continue, Alzira.
Bom, eu me lembro daquele dia tão bem como... Como se fosse hoje, seu doutor. A dona Helena entrou em casa, acompanhada por aquele moço Arthur. O moço que vinha sempre com ela quando o doutor estava lá embaixo com os copos e aqueles vidros de remédio. Eles sempre entravam, dona Helena e o moço Arthur, na biblioteca. É, lá onde tem uns livros. E ficavam fechados lá dentro por muito, muito, muito tempo.
Mas naquele dia, quando eles entraram, o Dr. Mauro estava na sala, não é certo?
Estava sim, senhor. E eu estava espiando tudo da porta lá da copa. O Dr. Mauro estava de pé perto da escada. E tinha um olho de botar medo na gente. Mas a dona Helena, que era ronque nem cobra, não se impressionou. Chegou assim bem perto dele e foi dizendo:
Mauro, apresento-lhe o Jaime, um amigo. Esse é meu marido.
Canalhas!
Eu vi quando o moço Arthur fez meia volta e saiu correndo, correndo como um doido, desaparecendo logo pela porta. E ficaram somente os dois, o doutor Mauro e a bisca da dona Helena, um na frente do outro. Mas, seu doutor, ela não parecia que estava com medo, não.
Não pense que me faz medo com essa cara de quem comeu e não gostou. Você é um idiota. Sempre foi. Sempre viveu às minhas custas. À custa do meu dinheiro. E, portanto, nada tem que ver com o que eu tenha feito ou ainda faça.
É verdade, né?
É verdade. Gosto de Jaime há muito tempo, fique sabendo. Há muito tempo.
Você me transformou num idiota. Num imbecil. Mas agora vai pagar por isso.
Não se atreva, Mauro. Não se atreva a pôr essas mãos imundas em mim!
Eu vou matar você, Helena! Vou provar a você que não sou o idiota que sempre imaginou que eu fosse! Você vai pagar pela sua traição!
Ah! Sim!
Você.
Mas vem me matar, então, se tu for bem homem! Tem um revólver, está vendo?
Me dá aqui esse revólver!
Não tente tocar em mim! Fique onde está, senão eu atiro! Não dê mais um passo, Mauro!
Eu vou matar você, maldita!
Não dê!
Me dá esse revólver!
Deixe-me, miserável! Deixe-me! Ah!
Quando a polícia chegou, Mauro ainda estava no mesmo lugar empunhando a arma. E a seus pés, caído, estava o cadáver daquela que fora a perversa Helena. Contei tudo direito, Alzira?
Bem direitinho. Tão direitinho como se... se o doutor tivesse assistido tudo. Foi assim mesmo que aconteceu. Ai, meu Deus do céu, parece que eu tô vendo ainda.
Meritíssimo juiz, senhores do Conselho de Sentença, muito pouco me resta a dizer. Este homem, Mauro Junqueira, condenado por um júri mal informado, foi transportado para uma penitenciária e dali conseguiu fugir um ano mais tarde, auxiliado por um criminoso. Aceitou esse auxílio porque ainda estava vivo na sua mente o juramento que fizera. Livre, talvez conseguisse êxito. Prisioneiro, jamais o conseguiria. Este homem, senhores jurados, foi parar numa cidadezinha do interior no momento exato em que seus habitantes necessitavam de um médico. Sim, de um médico. No momento em que uma epidemia ameaçou dizimar toda a população dessa cidade, ele, com risco de sua própria vida, fez os maiores sacrifícios até conseguir debelar completamente a terrível ameaça. E desde então, num pequeno laboratório, parco de recursos, ele vem lutando para realizar o ideal da sua vida, a fórmula que livrará milhares e milhares de pessoas da morte certa. E agora eu lhes pergunto, deve a sociedade segregar um homem com tão elevados ideais? Deve a sociedade condenar a viver entre criminosos um homem que tem dedicado toda a sua vida em procurar alívio para os que sofrem? Respondam com o seu veredito, senhores. Examinem conscienciosamente todos os detalhes da história que lhes contei, com a confirmação de uma testemunha de vista, e respondam às perguntas que lhe fiz. É tudo, meritíssimo juiz.
Em nome de Salto Azul, eu peço a liberdade do doutor.
A liberdade, doutor! A liberdade, doutor!
Silêncio! Silêncio! Silêncio!
Os jurados já deram seu veredito. E em virtude disso, este tribunal absolve Mauro Junqueira.
Ângela, minha querida Ângela.
Orlando, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Eu não sei se eu rio ou se choro.
Baixa.
Graças a Deus que você está livre. Está livre para mim. Oh, graças a Deus, meu Fernando.
Ah, senhora minha. É melhor a gente sair daqui, minha vecchia. Eu acabo piangendo também.
Ai, eu já estou piangendo, meio. Questo é da morte, do bello que a gente deve piangiar.
O Fernando.
Lola.
Meu irmão, eu vou te dar um beijo de batom.
Não quero o seu beijo.
Que Deus o abençoe.
Amém.
Que ele abençoe a todos nós, Lula.
Venha de lá um grande abraço, Fernando.
Oh, senhor. Obrigado, seu Juvenal. Eu devo ao senhor, em grande parte, a minha libertação.
Minha dívida para com você era maior, Fernando. Ainda não a paguei toda.
Dá-me licença.
Mas é claro, seu Manuel.
Eu quero dizer que faço questão de levar o doutor Fernando e a Ângela para Salto Azul no meu automóvel.
Não, senhora! Não, senhora! Vamos tudo no Ford!
Mas toda essa gente não. Meu Ford não aguenta!
Andiamo tutto! A gente empurra o Ford! Quando o Ford não puder levar a gente! Andiamo!
Dove sei, Carlo?
Buongiorno, suo Manelle. Sabe della novità?
Non sei.
Então, escuta. Oggi o Mario fu posto in libertà e foi embora para a capitale começare a vita di nuovo.
Ninguém sabe.
Quem lo matou, matraca? No. Questo è uno segreto che nunca mai va a sair de Salto Azul.
Ainda bem, ainda bem.
Olhe, quem vem aí? O Padre João.
Bom dia, meus filhos. Bom dia.
Bom giorno, Padre João.
Bom dia, Padre.
Chico, como é que está? Tudo bem? Entendi nada, mas tudo bem.
Me diz uma coisa. Tem alguém olhando?
Não, padre.
Então, bota um pequeno aí. Depressa. Mas isso é um néctar dos deuses.
Uma coisa é cachaça, padre.
Mas cala a boca, não espalha. Cala a boca, Carlo. Vem. Meus amigos, eu vou agora realizar um batizado. Sabem de quem?
Mas como não? Se eu vou ser o padrinho.
Eu sou o nono do bambino.
Sabe de quem, Chico? Isso, nós vamos batizar o filho da Ângela e do doutor Fernando.
Oh, meu netinho, senhora minha!
Os sinos já estão repicando. Tá em cima da hora. Vamos.
Andiamo tutti!
Vamos! E hoje o Lua Nova fica aberto. Quem quiser que entre, beba à vontade. É tudo de graça.
Vamos andando que eu ainda tenho que vestir os paramentos.
Andiamo. O batizado do meu netinho, senhora minha. Este é um belo giorno.
Tomaram parte na novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção, os seguintes radioatores e radioatrizes de Gossen Produções. Narração e apresentação, Cláudio Monteiro. Fernando, Ayrton Duarte. Ângela, Mirna Rodrigues. Marisa, Rosa Fraga. Juvenal, Breno Ruschel. Carlo, Luiz Carlos de Magalhães. Concheta, Mercedes Garcia. Lola, Eliane Mancuso, Hortência, Joyce de Brito e Cunha, Manuel, Ivo Fraga, Mário, Carlos Lavida, Padre João, José Fontes, Zilda, Neuza Silveira, Matraca, César Celente, Delegado Chico, Joemi Garcia, Helena, Fabrícia Ramos, Juiz, Paulo Paixão, Sérgio, Cláudio Monteiro, Alzira, Mirna Rodrigues, Contra-regra, Renoir Vartui, Sonoplastia e Sonotécnica, José Carlos de Oliveira, Direção Rádio Teatral, Cláudio Monteiro.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.